Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência intervalo com histórias bem legais,
conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças! Eu sou a Suzana Lopes e está começando agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Toda semana a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana com estudantes de escolas do Pará.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem me acompanha hoje na apresentação do Ciência Legal é um jabuti da Amazônia muito esperto. Oi, jabuti, tudo bom?
Oi, Suzana. Oi, amiguinhos.
Oi!
Pra começar o programa, diz aí, jabuti, qual é o nosso tema de hoje?
Ah, no programa de hoje, pessoal, a gente vai brincar e descobrir a importância dos sinais de pontuação.
Ciência Legal!
E quem vai participar com a gente dessa divertida brincadeira com os sinais de pontuação é uma galerinha muito inteligente e esperta.
Hoje quem está aqui são os alunos da Escola Estadual Celina Anglada, acompanhados das professoras Maria Benedita Teixeira e Lívia Maria Monteiro e da técnica Gisele Pinheiro.
E a Escola Celina Anglada trouxe duas equipes para participar do programa hoje. A equipe Os Espertinhos.
Uhá! Os Espertinhos vão ganhar!
E a equipe dos Legais.
Uhá! Os Legais vão ganhar!
Ciência Legal!
Para começar o Ciência Legal de hoje, crianças, vamos lembrar quais são os principais sinais de pontuação utilizados na escrita e na fala da língua portuguesa.
Primeiro, eu quero saber qual foi o sinal de pontuação que a Suzana usou no final da frase, quando ela falou: vamos lembrar quais são os principais sinais de pontuação utilizados na escrita e na fala da língua portuguesa.
Meu nome é James, eu sou da equipe dos Espertinhos e o sinal de pontuação era a ponto final.
Muito bem, James. Agora, muita atenção, garotada. Quem sabe me dizer quais são os pontos que podem ser usados antes da citação de falas ou frases de outras pessoas?
Meu nome é James, eu sou da equipe dos Espertinhos e os sinais de pontuação são dois pontos de travessão.
Isso mesmo! E para continuar a nossa brincadeira, eu quero saber qual foi o sinal de pontuação que a Suzana usou agora há pouco quando ela falou: muita atenção, garotada!
Meu nome é Camila, sou da equipe dos Espertinhos, eu acho que é exclamação.
Todos vocês estão de parabéns! Até agora nós citamos quatro sinais de pontuação: o ponto final, os dois pontos, o travessão e a exclamação. E aí eu pergunto, criançada, qual o sinal que eu acabei de usar entre as palavras interrogação, dois pontos, travessão e exclamação?
Meu nome é James, eu sou da equipe dos Espertinhos e o sinal eu acho que é vírgula.
Parabéns! A Suzana realmente usou a vírgula para separar as palavras interrogação, dois pontos, travessão e exclamação.
E agora, criança, está faltando um que a gente sempre usa no final das perguntas. Quem sabe me dizer qual é esse sinal?
Meu nome é Pedro, eu sou da equipe Espertinho, o ponto é interrogação.
Muito bem, Pedro, é isso mesmo, é a interrogação.
Nessa brincadeira foi bem fácil perceber que os sinais de pontuação estão presentes em tudo que falamos e, claro, em tudo que escrevemos também.
Os sinais de pontuação são muito importantes na leitura e na escrita. São eles que nos ajudam na hora de dar pausas e entonações nas palavras e frases que usamos para escrever ou ler no dia a dia.
É verdade, pessoal. Sem o uso adequado dos sinais de pontuação, fica difícil dar as pausas necessárias quando precisamos respirar nos intervalos entre as palavras e frases.
Além disso, crianças, os sinais de pontuação nos ajudam a demonstrar as nossas ideias, sentimentos, sentimentos e emoções, tanto na escrita quanto na leitura.
E para acentuar ou marcar as ideias, sentimentos e emoções presentes na escrita ou na leitura, a gente pode usar vários sinais de pontuação.
E entre os vários sinais de pontuação, vamos destacar aqui no programa alguns apenas. A interrogação, a exclamação, o ponto final e a vírgula.
Ciência legal!
Galerinha, a principal função da vírgula é dar uma pequena pausa na leitura. Sem ela, ficaria muito difícil respirar ao ler um texto mais longo.
Mas não é só isso não, criançada. Um texto sem vírgula ou com a vírgula no lugar errado, por exemplo, pode causar erros gravíssimos na interpretação do texto.
Suzana, para a garotada entender melhor o que você acabou de falar, vamos citar aqueles exemplos que a gente encontrou na internet.
Claro, Jabuti, vamos lá. Criançada, as frases são bem curtinhas, mas expressam exatamente o que eu disse sobre a interpretação errada de um texto por causa da vírgula.
Primeiro exemplo, se eu falar não espere sem a vírgula depois do não, simplesmente eu estou pedindo para alguém não esperar. Agora, se eu disser não espere com a vírgula depois do não, muda completamente o sentido da frase. No caso, eu já estou pedindo encarecidamente para alguém esperar.
Outro exemplo, se o Jabuti me oferecer uma folha e eu disser aceito, obrigada, com a vírgula depois do aceito, significa que eu aceitei de bom grado a folha oferecida pelo Jabuti. Agora, se eu tirar a vírgula e disser aceito, obrigada, eu já estou afirmando que o Jabuti me obrigou a aceitar a folha. Viram só a diferença? Do aceito, obrigada, e do aceito, obrigada.
Agora, se eu perguntar, crianças, querem ouvir mais um exemplo? E vocês responderem, não queremos ouvir. Sem a vírgula depois do não, significa que já entenderam tudo e basta de exemplos para vocês.
Agora, se a gente perguntar para vocês, querem ouvir mais um exemplo? E vocês responderem, não, queremos ouvir. Com a vírgula depois do não, significa que a nossa brincadeira está muito legal e vocês querem continuar com a gente na nossa viagem pelos sinais de pontuação.
Ciência legal!
E agora o nosso assunto é o ponto final.
O ponto final, garotada, é um sinal de pontuação usado para finalizar uma frase. É aquele pontinho que quase não aparece quando feito no caderno com a ponta de um lápis.
E além de marcar o final das frases, o ponto final serve para dar uma pausa maior na leitura, diferente da vírgula, que é usada no meio das frases e representa uma pausa mais curta no texto. Agora vamos brincar de novo. Eu quero ouvir exemplos de frases com o uso do ponto final.
Meu nome é Vitória, eu sou da equipe legal. O significado do ponto é, se isso é legal, está legal.
Meu nome é Wesley Gabriel, eu sou da equipe Os Legais. Se a Vitória me perguntasse quantos anos eu tenho e eu falasse 9, eu estaria botando ponto final.
Outra frase.
Meu nome é James, eu sou da equipe Os Espertinhos. O exemplo de uma frase legal é, o macaco foi ao bosque.
Muito bem, o ponto final ele conclui uma ideia e dá uma pausa maior no texto.
E agora, pessoal, nós vamos conhecer um estudioso grego que sabia muita coisa sobre os sinais de pontuação.
Aristófanes de Bizâncio. Esse era o nome do filósofo grego que gostava muito dos sinais de pontuação. Mas quem vai contar essa história pra gente é a nossa vovó.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del, e a história de hoje é sobre o homem dos sinais de pontuação. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Há muito tempo, a forma de escrever não era como hoje. Não existiam acentos nem pontuação. Foi então que nasceu um menino muito inteligente e importante, tanto para a literatura quanto para a linguística, a ciência que estuda as linguagens. O nome dele era Aristófanes de Bizâncio. A criança nasceu na Grécia, um país bem antigo do continente europeu. Na infância era tão esperto, mas tão esperto, que ganhou a fama de garoto estudioso.
E quando ele nasceu, vovó?
Aristófanes de Bizâncio nasceu por volta do ano 450 a.C. na cidade de Bizâncio, hoje Istambul, na Turquia. E por isso se chamava Aristófanes de Bizâncio. O menino gostava tanto de ler e tinha tanto conhecimento que, quando cresceu, trabalhou na Biblioteca de Alexandria, uma das mais famosas e importantes da época. Além disso, Aristófanes era muito admirado como gramático.
O que é um gramático, vovó?
Gramático é quem se dedica aos estudos gramaticais ou escreve a respeito de gramática. E a gramática é o conjunto de regras que determina a composição, o uso e a combinação das palavras na criação das frases e textos. É a gramática que conduz o funcionamento de uma língua como o nosso português. E o Aristófanes, crianças, dedicou toda a vida dele ao trabalho com textos, tanto que ele chegou a escrever mais de 40 peças teatrais.
E ele escrevia sobre o quê, vovó?
Bizâncio escrevia principalmente críticas às pessoas, às instituições e a toda a sociedade daquele tempo. E nem os deuses e a igreja escapavam da indignação dele para mostrar as coisas erradas. Mas a principal preocupação do escritor era defender a paz e orientar a população rural sobre os abusos de quem morava nas cidades.
E o que mais ele fez, vovó?
Bem, por gostar de ler e escrever muito, Aristófanes começou a pensar em um jeito de melhorar a forma da escrita. Isso porque naquela época, os textos eram feitos com letra maiúscula, sem acento e sem espaço entre as palavras. Imagine a confusão e a dificuldade na hora de ler. Então, Aristófanes criou um sistema de pontuação para facilitar a leitura e a interpretação dos diversos tipos de textos.
E como era esse sistema, hein, vovó?
Ah, era um sistema que utilizava pontos no topo, no meio e na base das letras. O ponto no topo indicava o fim de um grupo de palavras. O ponto no meio da letra significava que, em seguida, seria escrita alguma coisa. E o ponto na base era usado para indicar que o sentido da frase se completaria adiante.
Complicado, hein, vovó?
É realmente muito complicado, querida. Por isso que, tempos depois, Aristófanes aperfeiçoou os estudos e criou os sinais de pontuação que conhecemos hoje, dentre eles, o ponto final.
Genial!
É verdade, querida. E além do ponto final, o Aristófanes de Bizâncio criou ainda a famosa vírgula, o hífen, aquele tracinho que colocamos em palavras compostas, e o asterisco, que é aquele sinal igual a uma estrelinha.
Que legal, vovó!
É mesmo. E hoje esses sinais são muito importantes para a nossa leitura e interpretação dos textos. Querem ouvir um exemplo?
Sim!
Uma frase bem curtinha. Não te amo muito. Ela está sem vírgula. Agora, se eu colocar a vírgula, ela fica assim. Não te amo muito. Perceberam como uma vírgula pode mudar completamente o sentido da fala?
É, aposto que o Aristófanes nem imaginava a importância disso nas nossas vidas, não é, vovó?
Concordo, e foi justamente por isso que o Aristófanes de Bizâncio entrou para a história da humanidade como um importante linguista e gramático. E o grego, que também era um grande filósofo, faleceu na cidade de Alexandria por volta do ano 385 a.C. Na época, Bizâncio estava com 65 anos de idade e morreu de uma doença desconhecida. Mas as marcas, ou melhor, os pontos criados por ele, estão presentes nas nossas vidas sempre que escrevemos ou falamos. E aí, crianças, gostaram da história sobre o homem dos sinais de pontuação?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal. Até lá!
Ciência da vovó!
Ciência da vovó! Ciência legal!
Depois da vovó com a história do gramático Aristófanes de Bizâncio, é hora da nossa Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova da Gincana.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim, criançada. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras pra ela ficar certinha e completa. Aí vocês têm que completar. A gente vai dar 3 alternativas de resposta.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção também. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos para participar. Então, eu vou chamar os representantes das equipes. Quem vai representar a equipe Os Espertinhos é o James. Cadê a torcida do James?
James! James! James!
E quem vai representar a equipe Os Legais é a Gabriele Vitória.
Vitória! Vitória! Vitória!
Pessoal, só não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno ou um professor da escola soprar, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar. E quem vai completar a primeira frase é a equipe Os Espertinhos. Cada equipe vai ter 10 segundos para responder. Aí vai a frase que você precisa completar, James. A vírgula e o ponto final são exemplos de letra A, sinais de trânsito, letra B, sinais de pontuação, ou letra C, sinais vitais.
Sinais de pontuação.
A resposta está certa!
Uhá! Vão ganhar!
10 pontos para a equipe Os Espertinhos, hein? Vamos lá!
Complete a frase.
Agora é a vez da nossa amiga Gabriele Vitória, da equipe Os Legais. Nós vamos para a segunda frase. Os sinais de pontuação são importantes para marcar as tananananã e as tanananã, seja na leitura ou na escrita. Letra A, as pausas e entonações. Letra B, as respostas e as perguntas. Ou letra C, as dicas e as frases.
Dicas e as frases.
A resposta está errada, Gabriela.
Vamos então passar a chance da Gabriele para o James, da equipe Os Espertinhos. Vou repetir a frase para você, James. Os sinais de pontuação são importantes para marcar as e as, seja da leitura ou da escrita. Quais são essas duas palavrinhas que estão faltando nessa frase? A, as pausas e as entonações. B, as respostas e as perguntas. Ou C, as dicas e as frases.
Pausas e entonações.
E aí, Jabuti?
Está correta!
Uhá! Vão ganhar!
Complete a frase.
Agora é o James da equipe Os Espertinhos. James, a frase é a seguinte. O sinal de pontuação que usamos para fazer uma pequena pausa e respirar quando falamos uma frase é... Alternativa A, o ponto de interrogação. Alternativa B, o ponto final. Ou alternativa C, a vírgula.
A vírgula.
E aí, Suzana?
Eu acho que o James ganhou mais 10 pontos para a equipe dele.
Complete a frase.
Agora é a vez da Gabriele, da equipe Os Legais. Gabriele, a quarta e última frase. Para finalizar uma frase e dar uma pausa maior na leitura, usamos letra A, o ponto de interrogação, letra B, o ponto final, ou letra C, o ponto de exclamação.
Exclamação.
E aí, Suzana, qual é a resposta certa?
Infelizmente, a Gabriele não acertou dessa vez. Então vamos passar a frase para o James.
James, para finalizar uma frase e dar uma pausa maior na leitura, usamos letra A, o ponto de interrogação, letra B, o ponto final, ou letra C, o ponto de exclamação.
Ponto final.
Suzana, qual é a resposta certa?
A resposta certa é ponto final. Mais 5 pontos para a equipe Os Espertinhos.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Nesse primeiro bloco, o nosso placar ficou assim. 30 pontos para a equipe Os Espertinhos e ainda nenhum ponto para a equipe Os Legais.
Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continuem com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. Fiquem conectados. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí! Hoje a nossa brincadeira é pelo fantástico mundo dos sinais de pontuação.
E aqui no estúdio com a gente está a garotada da Escola Celina Anglada, acompanhados das professoras Maria Benedita Teixeira e Lívia Maria Monteiro, e da técnica Gisele Pinheiro.
E a Escola Celina Anglada trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Os Espertinhos...
Os Espertinhos vão ganhar!
E a equipe Os Legais...
Os Legais vão ganhar!
Ciência legal!
Continuando a nossa brincadeira, galerinha, eu quero saber quem aqui no estúdio pode dar exemplos de frases interrogativas.
Meu nome é Gabriel, eu sou aluno da Escola Celina Anglada, represento a equipe dos legais. Você gosta de comer banana?
Meu nome é Camille Vitória, da equipe Espertinhos, e eu queria dar um exemplo. Como é seu nome?
Meu nome é James, eu sou da equipe Espertinhos, e um exemplo de uma pergunta com um ponto de interrogação é... Quantos anos você tem?
É isso aí, garotada. Todos esses exemplos que vocês deram têm no final um sinal de interrogação, que é um sinal de pontuação muito curioso. Graficamente, é bem parecido com o cabo de uma sombrinha e é usado sempre no final de uma pergunta direta. Por exemplo, jabuti, você gosta de folha?
Muito bom esse exemplo. E nem é preciso responder, não é, pessoal? Afinal, qual é o jabuti que não gosta de folha?
Boa, jabuti! Você acabou me respondendo com outra pergunta, ou seja, outro ponto de interrogação, que também serve para indicar surpresa e expressar indignação ou expectativa diante de uma determinada situação. Por exemplo, quando eu digo, o quê? Não acredito que você tenha feito isso, jabuti. Significa que estou indignada com alguma atitude desse jabuti danado, inteligente e muito esperto.
Poxa, tantos elogios! Será que mereço?
Claro, jabuti, você merece todos os elogios do mundo. Mas a sua pergunta representa que você não esperava os meus elogios. E o ponto de interrogação também tem essa função, de expressar a surpresa das pessoas.
Além disso, pessoal, o ponto de interrogação pode demonstrar as expectativas de alguém. Por exemplo, antes de começar o programa, eu sempre pergunto, será que a criançada do Ciência Legal vai gostar de mim?
Que tal a gente aproveitar para matar a curiosidade do jabuti? O que vocês acharam do nosso jabuti, hein, crianças?
Meu nome é Wesley Gabriel, sou da equipe Os Legais. Eu achei o jabuti muito legal.
Meu nome é James, eu sou da equipe Os Espertinhos e até agora eu achei o jabuti muito esperto.
Meu nome é Vitor, sou da equipe Os Legais e eu achei ele muito brincalhão.
Muito obrigado pelos elogios, galerinha. Vocês são demais.
Assim vocês vão deixar esse jabuti muito convencido.
Ciência legal!
Agora eu quero ouvir vocês falarem exemplos de expressões e frases em que seja necessário o uso do ponto de exclamação.
Meu nome é Andrew, eu represento a equipe dos espertinhos e quando levo susto é ai que medo.
Meu nome é Wesley Gabriel, sou da equipe Os Legais. O Ciência Legal é muito legal.
Gostei muito do seu exemplo, Wesley. O ponto de exclamação é usado para demonstrar sentimentos e emoções. Por isso, aparece sempre em frases ou expressões que indicam susto, surpresa, alegria, grito, espanto, medo, súplica e até ordem. E nesses casos, ao invés de uma pergunta, existe sempre uma afirmação.
Isso mesmo, jabuti, você está certo.
Galerinha, essa frase que a Suzana acabou de falar é um ótimo exemplo do uso do ponto de exclamação.
É, mas nós ainda temos mais exemplos para vocês, crianças.
Por favor, não me deixem aqui. Frase exclamativa de súplica.
Que horror! Não esperava tanta malcriação. É uma frase exclamativa de indignação.
Seja bem rápido. Frase exclamativa de ordem.
Galerinha, existem várias formas de aprender a língua portuguesa, mas é bem mais legal quando é de forma divertida, como aqui no Ciência Legal. Por isso, o nosso repórter criança pesquisou e descobriu um projeto que incentiva a ler e a escrever com a ajuda das novas tecnologias.
Legal! Vamos prestar atenção na reportagem.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Hoje nós vamos explorar o fantástico mundo da internet e conhecer um projeto de pesquisa sobre as mudanças da era digital. Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Para começar a nossa aventura, vamos entender melhor a era digital. E quem explica pra gente é a professora Lilian Chaves, da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
A era da internet, que é justamente essa época em que nós vivemos, século XXI, começou na última década do século XX, caracteriza-se pela entrada das novas tecnologias na nossa vida. A era da internet tem muitas outras formas de expressão, de leitura e de escrita, do que na leitura e escrita tradicional.
A era digital trouxe várias mudanças para a nossa vida. Graças à internet, hoje é muito mais fácil pesquisar e fazer trabalhos da escola, por exemplo. E assim também aumenta o acesso à leitura e à produção escrita, como explica agora a professora Isabel Soares, também da UFPA.
A gente pode dizer para uma criança, por exemplo, você conhece tal poema? Não, procura na internet, ela joga o primeiro verso, está lá, ela pode ler todo o poema.
E para entender as mudanças na forma de ler e escrever no mundo digital, as professoras Lilian Chaves e Isabel Soares, da Faculdade de Letras da UFPA, realizam pesquisas com o tema Ler e Escrever na Era da Internet. Isabel Soares e Lilian Chaves falam pra gente sobre o trabalho.
O que está mudando? O que é esse novo modo de ler? E quais as especificidades? O que ele guarda dos antigos modos de ler e de escrever? E o que ele traz de específico, de novo?
A pesquisa vai em campo. É uma pesquisa na internet. Você vai procurar quais são os espaços novos. Os blogs, as redes sociais, Orkut, Facebook. Isso muda a cada momento, né? Muda, se transforma. Então, o que é proposto ali? Que tipo de escrita se faz em determinado lugar?
Na internet existem sites onde você pode escrever o quanto quiser, como se fosse um diário. São chamados blogs. Além de escrever, você pode saber a opinião das pessoas sobre o texto. Então, que tal criar seu próprio blog? Mas se preferir, basta navegar em sites seguros para fazer pesquisas ou apenas ler um poema no computador. O importante mesmo é nunca deixar de ler e escrever. Eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Depois do Repórter Criança, é hora da segunda prova da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Jabuti vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe, dando 3 alternativas de resposta.
E essa segunda parte funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Cada criança terá 10 segundos para responder. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também. Tente responder e vá somando seus pontos.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Os Espertinhos é a Camille Vitória. Cadê a torcida da Camille?
Camille! Camille! Camille!
E quem vai representar a equipe Os Legais é o Wesley Gabriel. Cadê a torcida do Gabriel?
Gabriel! Gabriel! Gabriel!
Lembrando que não vale soprar a resposta, senão a escola perde a vez.
Adivinha o que é?
Então, vamos para a primeira pergunta. A equipe Os Espertinhos começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Os Legais. Vamos lá, Gabriel. Qual é o sinal de pontuação usado sempre no final de uma pergunta? Letra A, aspas. Letra B, ponto final. Ou letra C, ponto de interrogação?
Interrogação.
O Gabriel acertou, Suzana?
A resposta do Gabriel está... certa! Dez pontos para a equipe Os Legais.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Os Espertinhos. Camille Vitória, qual é o sinal de pontuação usado para expressar uma afirmação referente a espanto, ordem, medo e súplica, por exemplo? Letra A, ponto de exclamação. Letra B, ponto final. Ou letra C, vírgula?
Exclamação.
Está certo, Suzana?
A Camille acertou!
Os Espertinhos vão ganhar!
10 pontos para a equipe Os Espertinhos.
Adivinha o que é?
Agora nós vamos para a terceira pergunta. Gabriel, da equipe Os Legais. Qual é o sinal de pontuação do final da seguinte frase? Você pode me emprestar o caderno, por favor? Letra A, ponto final. Letra B, ponto de interrogação. Ou letra C, ponto de exclamação?
Ponto de interrogação.
E aí, Jabuti, a resposta está...
certa!
Mulher vai ganhar! 10
pontos para a equipe Os Legais.
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe Os Espertinhos. Camille, na frase, que horror, você me deu um tremendo susto. Qual é o sinal de pontuação que usamos? Letra A, vírgula. Letra B, aspas. Ou letra C, exclamação.
Exclamação.
Ela acertou, Jabuti?
Acertou!
Os Espertinhos vão ganhar!
10 pontos para Os Espertinhos.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E o placar da nossa gincana legal até agora está assim. A equipe Os Espertinhos se mantém na frente com 50 pontos e a equipe Os Legais ainda está na disputa com 20 pontos.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Anote aí.
Aqui no estúdio não está nada definido ainda. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre os sinais de pontuação. A professora Marília Freitas, da Universidade Federal do Pará, vai estar aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente.
É isso aí, fiquem ligadinhos. O Ciência Legal volta
já, já!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí. Hoje estamos falando sobre os sinais de pontuação.
Ciência Legal!
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Celina Anglada, acompanhados das professoras Maria Benedita Teixeira e Lívia Maria Monteiro e da técnica Gisele Pinheiro.
Celina! Celina! Celina!
E a Escola Celina Anglada trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Os Espertinhos...
Os Espertinhos vão ganhar!
E também a equipe Os Legais...
Ciência Legal!
E agora, para continuar nossa brincadeira sobre os sinais de pontuação, quem sabe o nome de outros pontos usados na escrita que não sejam a vírgula, o ponto final, a interrogação e a exclamação, que já foram bastante citados ao longo do programa de hoje.
Meu nome é James, eu sou da equipe Os Espertinhos e um sinal de pontuação é os dois pontos. Outro sinal de pontuação é o travessão.
Meu nome é Andrew, eu represento a equipe dos Espertinhos, parênteses.
É isso aí, pessoal. Todos os sinais de pontuação que vocês acabaram de falar também têm uma função específica e servem para ajudar na compreensão da leitura e da escrita.
E agora, criançada, a gente vai poder tirar as nossas dúvidas e curiosidades conversando com uma pesquisadora que nós convidamos para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
A nossa convidada de hoje é a professora Marília Freitas, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vinda, professora.
Me sinto muito feliz de ter sido convidada por vocês. É uma honra estar aqui. Espero esclarecer as dúvidas de vocês.
Papo Ciência.
Quem gostaria de fazer a primeira pergunta?
Meu nome é Andrew, eu sou da equipe dos Espertinhos. Minha pergunta é: para que servem os sinais de pontuação?
Os sinais de pontuação, eles vêm como uma espécie de demarcação das pausas que você faz na escrita, como se fossem a substituição das respirações que você tem na fala. Nós sabemos que fala e escrita são modalidades de uso diferentes da língua e, por serem diferentes, elas apresentam cada uma suas especificidades. habilidades, suas características próprias. Como na escrita nós não temos a respiração que nós temos na fala, nós precisamos demarcar com os sinais de pontuação justamente essas pausas, essas entonações que a gente tem na escrita. Senão, nós ficaríamos com uma sentença sem sentido, você não teria como respirar, a entonação ficaria comprometida caso não houvessem os sinais de pontuação.
Quando foi que os sinais de pontuação foram criados?
Olha, muitos autores remetem esse surgimento ao Império Bizantino. Entre 300 e pouco a 1400 e pouco, eles começaram a usar o ponto, mas não como o convencional que a gente conhece hoje, o ponto que serve para finalizar uma sentença. Eles usavam o ponto para separar palavras. Mais tarde, na Europa, é que foram introduzidos outros sinais de pontuação. Na Itália, começaram a utilizar o ponto de interrogação. Então, na verdade, foi uma evolução. Esses sinais que a gente conhece hoje são fruto de um longo processo histórico que chegou até nós por conta de uma série de transformações. A gente sabe que as línguas, por serem organismos vivos utilizados por diversos falantes, ela vai se adaptando às necessidades desses falantes. E nós temos evoluções, tanto na fala quanto na escrita. A escrita é mais difícil de mudar. Ela só é modificada via lei. A gente tem o nosso exemplo da nossa reforma ortográfica na nossa língua portuguesa, né? A escrita demora mais a mudar, mas muda. Assim como a gente teve o exemplo dos sinais de pontuação, que antes tinham um uso e agora tem outro.
Papo Ciência.
Meu nome é Gabriel, eu sou da equipe Os Legais. Qual sinal de pontuação é usado para indicar que uma pessoa vai falar?
Na escrita, você tem, após a indicação de que alguém vai tomar o turno, dois pontos, seguido de travessão. O travessão marca justamente o discurso direto em uma narrativa, em um diálogo, e ele justamente marca que a voz que vai se manifestar ali está em primeira pessoa, é um eu que se manifesta, e da feita que você troca os travessões, você percebe que um novo participante da interação se manifesta.
Professora, os sinais de pontuação são os mesmos em todas as línguas?
Não, não são. Por exemplo, em alfabetos diferentes dos nossos, a gente tem outras convenções. Cada língua tem as suas particularidades. Todas são igualmente complexas, igualmente importantes. Não há línguas mais fáceis ou mais difíceis, mas as línguas são diferentes, sim. E as línguas apresentam sinais de pontuação diferentes.
A senhora pode dar um exemplo de um sinal de pontuação, por exemplo, que não pertence à língua portuguesa, mas que é usado em outra língua?
Há línguas que não têm pontuação, por exemplo. No meu mestrado, estudei língua indígena. E lá eles não têm uma pontuação. O alfabeto foi criado, né? Era uma língua ágrafa, sem escrita, de cultura oral. Mas para que a língua não fosse perdida, porque apenas 10% da comunidade falava a língua, os outros 90% já não falava mais a língua, houve essa necessidade de registrar essa língua através da escrita. E lá, por exemplo, a gente não tem pontuação, né, como a gente conhece. Então há línguas que simplesmente não têm pontuação.
Papo Ciência.
Meu nome é Camila, eu represento a equipe do Despertinho. E minha pergunta é: que sinal é usado para dar pausas longas em uma frase ou texto?
Nós teríamos o nosso ponto final. Os nossos sinais, eles estão divididos em dois grandes blocos: aqueles que indicam pausa e aqueles que indicam entonação. Entre os primeiros, nós teríamos o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula. Eles indicam uma pausa. O ponto seria uma pausa maior, que indica a finalização de uma ideia. A vírgula seria uma respiração, uma pausa menor. E o ponto e vírgula seria uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula.
Meu nome é Andrew, represento a turma dos espertinhos. Diga um exemplo de onde eu posso utilizar vírgula.
Como eu disse, a vírgula é um sinal de pontuação para indicar uma pausa menor. Ela pode ser indicada em uma lista de elementos. Separa esses elementos. Por exemplo, você tem: hoje eu preciso comprar alguns lápis, uma borracha e um caderno. Você separa lápis, vírgula, borracha. Agora, quando você, por exemplo, quer introduzir numa sentença, em uma determinada frase, uma informação importante, uma explicação, você também pode utilizar a vírgula. Por exemplo, o Andrew, que é um aluno da equipe Os Espertinhos, é muito inteligente. Esse item, que é um aluno da equipe Os Espertinhos, vem entre vírgulas, porque é uma informação adicional, uma explicação que você dá no interior desse texto que você está construindo. Então, são exemplos de lugares em que você pode utilizar a vírgula.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a participação da professora Marília Freitas, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Ciência Legal.
De nada, estou à disposição assim que vocês precisarem de mim. Aproveito a oportunidade para parabenizá-los por essa iniciativa. É uma atividade de extensão que não serve apenas aos estudantes de comunicação, mas também às escolas, promovendo esses momentos de pesquisa, de reflexão, que com certeza vão enriquecer a trajetória dessas crianças. Obrigada.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bom, crianças, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
E eu quero ver a animação da equipe, os espertinhos!
Os espertinhos vão ganhar!
E cadê a torcida da equipe, os legais?
Os legais vão ganhar!
Lembrando que o placar até agora está assim. A equipe, os legais, está em segundo lugar com 20 pontos. E a equipe, os espertinhos, está na frente da disputa com 50 pontos.
Agora, Jabuti, é a decisão. Chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar, ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada equipe terá 20 segundos para responder. Você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligado. Vamos ver se você acerta as charadas.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Os Espertinhos é o Andrew Felipe. Cadê a torcida do Andrew?
Andrew!
E quem vai representar a equipe Os Legais é o Vitor Mário. Cadê a torcida do Vitor?
Vitor!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se a gente ouvir alguém soprando, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal.
Então vamos para a primeira charada. Vamos começar com quem está perdendo. Então, Victor Mário, da equipe Os Legais. Aí vai, Victor. Sou um pontinho solitário. Quando feito com a ponta do lápis, quase nem apareço na folha do papel. Apesar de toda a fragilidade, sempre dou a última palavra na pontuação de uma frase. O que é, Victor?
Ponto final.
Suzana, a resposta está certa ou está errada?
Resposta certa é o ponto final.
Ei!
50 pontos para a equipe Os Legais.
Charada legal.
Agora é a vez da equipe Os Espertinhos. Andrew Felipe, vamos ver se você acerta essa charada, hein? Separo palavras e frases. Sou muito importante na respiração, mas no local errado posso causar um grande estrago no mundo da interpretação. Quem sou eu?
O travessão.
E aí, Jabuti?
Suzana, o Andrew, da equipe Os Espertinhos, infelizmente errou. A resposta certa, Andrew, era vírgula.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Então, garotada, a pontuação ficou assim. A equipe Os Espertinhos ficou com 50 pontos. E a equipe Os Legais, com o acerto do Vitor, 70 pontos. Então, a grande vencedora da nossa Gincana Legal de virada é a equipe Os Legais. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, acertou as nossas charadas? Aqui no estúdio, ninguém precisa ficar triste, tá legal? Todas as duas equipes vieram, participaram, aprenderam, se divertiram. No final das contas, todo mundo saiu ganhando, né? Agora, eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam do programa, o que vocês acharam de participar aqui do Ciência Legal.
Meu nome é Wesley Gabriel, eu sou da equipe Os Legais. Eu achei hoje o projeto Ciência Legal muito legal.
legal. Por causa do professor Jabuti, da senhora, muitos brincalhões legais, espertos também, né?
Meu nome é Vitória, sou da equipe Os Legais. Eu achei o Ciência Legal um programa que incentiva as crianças e que é muito legal.
Meu nome é Wesley Gabriel, eu sou da equipe Os Legais. A parte do programa que eu gostei mais foi o Papo Ciência.
Meu nome é Camille Vitória, sou da equipe Os Verdinhos. E eu queria falar que foi muito bacana. E a parte que eu mais gostei foi a parte da gincana.
A equipe técnica que veio aqui participar também com a gente, a professora Maria Benedita, a professora Lívia Maria. O que, que vocês acharam do programa, professora Maria Benedita?
Foi uma experiência muito boa, que deu oportunidade para as crianças, para eles terem um trabalho diferente fora de sala de aula, para tirar eles daquele cotidiano. Foi muito bom. Vocês estão de parabéns. Que venha outros projetos, né, para atender as crianças das escolas públicas.
Professora Lívia Maria.
Esse projeto, eu acredito que, assim como todos os projetos, né, que vêm com o objetivo de contribuir, né, para o aprendizado deles, é sempre evolutivo. Porque em sala de aula, eles aprendem o conteúdo, também nós temos dinâmica, mas quando eles saem das quatro paredes, né, da sala de aula, eu acredito que também a contribuição, né, que se dá no exterior da escola também vem para somar no aprendizado deles.
Bom, pessoal, nós, em nome da equipe do Ciência Legal, eu, Suzana, o Jabuti, nós é que agradecemos a presença de vocês, o esforço da escola de participar aqui do nosso programa, porque o programa só é legal porque vocês participam, porque tem a presença de vocês aqui no estúdio. Todos vocês estão de parabéns.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E você, Jabuti, gostou do programa de hoje?
Ah, foi tão legal! Eu aprendi muito sobre os sinais de pontuação. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência Legal!
Pena que o programa já está chegando no final. Mas não fiquem tristes, que daqui a uma semana a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, alunos de outra escola estarão aqui para aprender com a gente. Não é mesmo, Suzana?
Com certeza. E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo nosso Twitter, @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciallegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Então, pessoal, tchauzinho e até a próxima!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Goeldi, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.